Representante da FAO, junto à CPLP, Hélder Moteia, fala-nos de Lisboa. E a primeira questão, antes do Dia Mundial contra a Fome, vamos para a CPLP e o projeto de cerca de 500 mil dólares com a FAO. Que impacto é que esta iniciativa tem já perto do seu final?
Bom, este projeto visa essencialmente apoiar a CPLP na implementação da sua estratégia de segurança alimentar e nutricional, particularmente na operacionalização dos mecanismos de governança. E neste momento nós já demos passos significativos. Primeiro, o CONSAM, que é o Conselho de Ministros da Agricultura a nível da CPLP, está a funcionar normalmente e tem deliberado. Tem trazido alguns elementos de política que inspiram atividades específicas no terreno. Os mecanismos da sociedade civil também já estão organizados, estão a funcionar, particularmente da sociedade civil e pequenos produtores, mas também o mecanismo das universidades e institutos de investigação e os mecanismos do setor privado também têm estado a funcionar normalmente. Vão realizar ainda no dia 28 uma reunião, um fórum aqui em Portugal, que vai congregar não apenas o setor privado ele próprio, mas também elementos que provêm de outros setores, por forma a estabelecer-se uma plataforma de colaboração e cooperação que venha ajudar a produção agrícola, particularmente a disponibilidade da alimentação, seja melhorada e também que possa garantir a diversificação não só da produção, mas também da alimentação. E nós temos esperanças que este projeto vai deixar marcas muito profundas, marcas muito positivas e que vamos continuar a marchar.
2 dias depois desse encontro, vai realizar-se em Brasília a Cimeira de Chefes de Estado e de Governo da CPLP. Quanto à situação da fome no bloco, quais as expectativas em relação à segurança alimentar? Como é que se espera que este tema venha a ser abordado neste encontro?
Nós esperamos que o tema segurança alimentar e nutricional tenha primazia relativamente aos grandes temas que vão ser abordados. Mesmo considerando que, a nível da CPLP, houve grandes melhorias, conseguiram alcançar melhorias significativas na redução da incidência da fome. Nós falávamos há cerca de 3 anos de 28 milhões de pessoas afetadas pela fome nos países, no universo de 250 milhões de pessoas na CPLP. Hoje falamos em cerca de 22 milhões. Portanto, há melhorias significativas. Alguns países avançaram mais, outros avançaram menos, mas todos avançaram. Mas nós acreditamos que é um momento privilegiado para se voltar a apontar as medidas de cooperação e colaboração entre os países de língua oficial portuguesa, que possam estabelecer mecanismos em língua oficial portuguesa que ajude na transferência de tecnologias, que multiplique as oportunidades de acesso a recursos naturais, particularmente a terra e a água também, e que ajude a estabelecer e multiplicar os efeitos dos mercados. E também que o setor bancário, o setor provedor de oportunidades de crédito, possa também operar a nível de todos os países da CPLP de forma coordenada e de forma a ajudar este setor. Portanto, acreditamos que todos estes aspectos ligados aos sistemas alimentares dos países da CPLP sejam abordados nesta cimeira.
Bom, temos o Dia Mundial de Combate à Fome, 16 de outubro. O clima está a mudar, a agricultura. Tivemos há pouco países afetados pelo El Niño, Angola e Moçambique. Como é que se deverá traduzir este lema para não só estes países muito afetados pelo El Niño, mas para os outros?
Vamos falar primeiro do Dia Mundial da Alimentação, que é um dia muito especial para nós, que se celebra desde 1945, mas não é apenas uma tradição, é um momento de reflexão sobre temas relevantes. Este ano, como se referiu, o tema é o clima está a mudar, a alimentação também deve mudar. Então, é importante que todos tenhamos consciência das responsabilidades dos atores dos sistemas alimentares relativamente ao clima, porque as mudanças climáticas ameaçam toda a base de recursos que sustentam a vida no planeta. A água, os solos, as florestas, a fauna e, particularmente, a própria biodiversidade. Há riscos de salinização, de variação de temperaturas, de alteração do regime de chuvas e também de variabilidade da produção. Portanto, onde dava para produzir uma cultura, vai dar para produzir outra cultura. Portanto, há esforços de mitigação e de adaptação que devem ser feitos. Então, é um momento de reflexão e este dia é particularmente dedicado a isso. Qual é o papel da agricultura, da pecuária, das florestas nesse aspecto?
E agora passamos para o El Niño, um fenómeno que marcou as realidades na produção em Moçambique e em Angola, principalmente. Qual o caminho a seguir? O que é que a FAO está a fazer nestes países para ajudar a ultrapassar o impacto do El Niño?
De facto, o fenómeno El Niño afetou grandes regiões no mundo e, particularmente, alguns países da CPLP ficaram extremamente afetados. Só para ter uma ideia, o El Niño afetou cerca de 60 milhões de pessoas e na África Subsaariana, só na África Subsaariana, são 40 milhões. E a FAO tem vindo a trabalhar, a fazer primeiro um grande levantamento do que é que está a acontecer no terreno, qual é o impacto, porque na maioria das regiões o El Niño trouxe seca, uma seca muito prolongada. E isso fez com que muitas populações fossem levadas para a condição de insegurança alimentar e de pobreza. Do primeiro levantamento que foi feito pela FAO, das intervenções que nós prevemos, necessitamos de cerca de 288 milhões de dólares. Mas, particularmente em Angola, por exemplo, o El Niño afetou grandemente as regiões do Cunene, do Ila e do Namibe, e, particularmente, a produção agrícola e a produção pecuária sofreram algumas consequências dessa realidade. Mas em Angola, nós temos uma intervenção que está a ser coordenada por várias organizações, algumas delas das Nações Unidas. O UNDP, por exemplo, está a fazer uma intervenção em coordenação com a FAO na área da pecuária, na área de mudanças climáticas e também estabelecendo um conjunto de prioridades para se trabalhar com parceiros da sociedade civil. A FAO está a trabalhar no setor da água, disponibilidade da água para irrigação e também em estratégia de mitigação, portanto, da seca. Temos também a UNICEF trabalhando mais especificamente sobre o impacto da seca em crianças, disponibilizando não apenas alimentação, mas também conhecimento de como alimentar crianças no contexto de crise. E um processo de educação relativamente a isso. E em Angola nós temos cerca de 1 milhão de pessoas afetadas, severamente afetadas, digamos. Em Moçambique a realidade é parecida, cerca de 1,5 milhões de pessoas também estão afetadas, isso na região do Maputo, em Gaza, em Tete, em Manica, portanto, a região centro e sul foi severamente afetada. E há intervenções que estão coordenadas pelo trabalho, pela plataforma conjunta do Sistema das Nações Unidas, o CERF, o SFERA, que é um programa também que opera, e foram investidos perto de 2 milhões de dólares em diferentes projetos para mitigar os efeitos da seca originada do fenómeno El Niño nessa região, particularmente centro e sul do país. Portanto, há intervenções para comatar essa situação.
Um outro país lusófono que neste momento, portanto, merece alguma atenção é a Guiné-Bissau, com muito campo para produção, segundo o presidente, entrevistado pela Rádio ONU há pouco tempo, mas com muitas limitações. Neste momento de crise, o que é que se tem feito na Guiné-Bissau para ajudar a produzir?
A Guiné-Bissau, como sabemos, atravessou um processo um pouco difícil, que afetou um pouco a capacidade de produção agrícola. Mas o governo tem vindo a adotar algumas medidas importantes. No campo da produção de alimentos, digamos do food crops, nós temos várias intervenções, particularmente na área do arroz. E há uma iniciativa do Presidente da República, o Sr. José Mário Vaz, que nos traz uma grande esperança, que é o programa chamado Mão na Lama, que é um programa que visa trazer novas tecnologias da produção, acesso à terra para os mais jovens e também iniciativas de crédito e de mercado para os pequenos produtores no meio rural, nas áreas de produção do arroz. É uma iniciativa presidencial, mas que tem um grande empenho, não só do Ministério da Agricultura, mas também de diferentes parceiros, incluindo a própria FAO. Na área do papel da agricultura, para a economia, nós temos a produção da castanha. A castanha de caju é importante na Guiné-Bissau e temos vindo a trabalhar para a melhoria da produção das variedades. As variedades da Guiné, elas são muito apreciadas no mundo inteiro, mas essas variedades também podem ser melhoradas. Nós estamos a trabalhar para o melhoramento dessas variedades, mas também no sentido de garantir que os agricultores obtêm melhor rendimento da sua produção. Portanto, melhorar os canais de comercialização da castanha de caju. E também existem iniciativas na área da horticultura, pequena agricultura. A pequena agricultura, que é a agricultura, digamos, dominante na Guiné-Bissau, tem vindo a merecer apoio não só da comunidade internacional, mas também de iniciativas do governo da Guiné-Bissau e também da CPLP. Temos de trabalhar em conjunto para podermos encontrar soluções e fazer com que a Guiné continue a trilhar no caminho de erradicação da fome. A Guiné foi o país que menos reduziu a incidência da fome a nível dos países da CPLP, mas mesmo assim também conseguiu reduzir. Mas foi o que menos reduziu por causa das crises que atravessou em alguns momentos.
Tem números sobre esta redução da incidência da fome na Guiné?
Sim, a Guiné-Bissau, ela reduziu, se pegarmos o universo de 1990-92, a incidência da fome na Guiné-Bissau era cerca de 23%, hoje está em cerca de 20,7%. Uma redução exemplar que nós tivemos foi em Angola. Angola tinha uma situação crítica em 1990-92, 63,5%, e reduziu para perto de 14%. Foi uma redução drástica. Aliás, a FAO atribuiu uma menção honrosa à Angola por esse feito, mas também São Tomé e Príncipe, que saiu de uma incidência de 22,9% para cerca de 6,6% presentemente. Portanto, estes foram os dois países em que tinham uma situação mais ou menos crítica e que conseguiram reduzir grandemente. Em Cabo Verde, a situação não era tão crítica, estava assim 16,1% nessa altura, ou está a perto de 9,4%. Mas outro valor assinalável foi alcançado pelo Brasil. O Brasil estava com 14,8% e reduziu para 5%. Portanto, está a nível dos países desenvolvidos, quer dizer, menos de 5% de incidência da fome. E o Brasil também tem um conjunto de políticas públicas que foram adotadas nos últimos, digamos, 10 anos, que conseguiram reduzir, portanto, a incidência da fome até o nível que nós temos hoje.
Muito obrigado por esta entrevista à Rádio ONU, em que deu aqui um panorama geral da fome nos países da CPLP. O Brasil vai acolher uma cimeira de chefes de Estado e de Governo, dia 31 de outubro e 1 de novembro, e a expectativa, como disse aqui Helder Moteia, representante da FAO na CPLP, é, portanto, que seja abordado este tema da fome no Bloco Lusófono. Obrigado por esta entrevista.